Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pode sentar, todo mundo. Hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês de algumas coisas que Deus vem me ensinando e de algumas experiências que eu vivi. Acho que quase todo mundo sabe, mas nem todo mundo. Eu fiquei um tempo fora, né? Eu fiz um intercâmbio. Fiquei 9 meses fora. E foi um tempo muito bom. Mas foi um tempo também que eu acabei me distanciando um pouco de Deus. Lá, a minha rotina era muito cheia. Eu fui para jogar futebol. Então, eu acordava de manhã. Eu já tinha que ir para a escola. Estudava até umas 3, 3 e meia da tarde. Já emendava no meu treino. Aí, depois do futebol, ia para academia, geralmente com meus amigos. Aí, voltava para casa. Fazer alguma coisa para comer e só dava tempo ali de fazer uma oração e capotar. E, bom, eu achava que por causa disso eu não tinha tempo para ter ali, continuar no meu relacionamento com Deus. Mas Deus me ensinou que na verdade isso era uma mentira e que na verdade o que eu devia estar fazendo era aproveitar a minha rotina e não adicionar a Deus nela, e sim fazer a minha rotina ser para Deus. Então, Deus me ensinou que enquanto eu estivesse acordando, quando eu estivesse indo jogar bola, se eu estivesse estudando, se eu estivesse indo para academia com algum amigo, eu tinha que fazer isso para a glória de Deus. Então, Deus me ensinou que o nosso meu relacionamento com Ele não é algo que acontece só em certos momentos. Não acontece só se eu parar a minha rotina e ali parar para orar ou falar com Deus. Não, meu relacionamento com Deus acontece toda hora, porque Deus está em todo lugar, toda hora. Então, qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que fazer para Deus. Então, acho que a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é isso: que tudo que a gente fizer, a gente tem que glorificar a Deus e aproveitar para fortalecer nosso relacionamento com Ele. A gente não tem que adicionar a Deus na nossa rotina, e sim fazer a nossa rotina ser para Deus. Então, um versículo que reflete muito bem isso. É 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E, bom, foi um momento muito bom da minha vida. Tava feliz, estava jogando bola, estava conhecendo gente nova, conhecendo culturas novas, gente de outros países. E estava feliz, não vou mentir. Mas eu tinha um sentimento que estava faltando alguma coisa. Tinha um vazio em mim que não podia ser completo por essas experiências do mundo. E que na verdade o que estava faltando era um relacionamento com Deus. Então, a segunda coisa que eu quero compartilhar, outro ensinamento, é que a gente pode ter tudo que a gente quiser. A gente pode conquistar tudo que a gente desejar. Mas se a gente não tiver Deus, um relacionamento com Deus, sempre vai parecer que alguma coisa está faltando. Então, Deus me ensinou muita coisa e também uma reflexão que acho que todo mundo sabe que um dia a gente morre. É normal, é uma certeza da vida. Mas você realmente parar, eu acho que é muito bom se você parar um momento da sua vida para você pensar: poxa, o que eu tô vivendo aqui é passageiro. Eu não sou daqui, eu não sou da terra. Eu sou do céu. E se a gente não parar um momento para pensar nisso, eu acho que a gente acaba colocando as prioridades da nossa vida em coisas erradas. Então, muita gente acaba investindo tudo que elas têm, tudo que elas são, em coisas passageiras, em coisas do mundo, que tem um tempo determinado, não vai durar para sempre. Então, muitas pessoas eu vejo que acabam, às vezes, investindo tudo na carreira profissional, no trabalho, às vezes acabam investindo todo o tempo delas em ganhar mais dinheiro, às vezes comprar um carro, comprar um celular novo, um tênis novo. E essas são coisas que você pode entregar tudo que você tiver, mas uma hora vai acabar, não vai ter jeito. E quando essas coisas acabam, se você investir tudo nelas, você vai ficar sem rumo. Você vai parecer que o sentido da vida acabou. Mas Deus me ensinou que, na verdade, a gente tem que investir tudo que a gente é e tudo que a gente tem no nosso relacionamento com Ele. Porque isso sim dura para sempre. Quando a gente morrer, a gente não vai levar nosso tênis, nosso carro, nosso celular. O que a gente vai levar é nosso relacionamento com Jesus. isso vai durar para a eternidade. Então, um versículo também que resume muito bem isso é Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E, bom, eu tinha ido fazer esse intercâmbio. O meu objetivo era ficar lá, jogar bola, estudar um pouco, para conseguir uma bolsa para entrar numa faculdade também. Seja com uma bolsa esportiva, através do futebol, ou acadêmica também, através das notas. Mas, bom, depois de um tempo eu acabei decidindo que eu ia querer voltar, não ia mais querer ficar lá. E eu prometi para Deus que eu ia parar de criar essas desculpas de que eu não tinha tempo, e que quando eu voltasse, eu ia realmente entregar tudo que eu tenho e eu ia me reaproximar de Jesus. E bom, agora eu tô naquela fase que tô entrando naquela fase de entrar na faculdade, começar a trabalhar. E eu não sabia o que eu queria ainda como profissão. E quando eu cheguei, eu tava orando muito para Deus, porque eu queria que ele me mostrasse, me revelasse. Mas não deu certo, né? Deus não apareceu lá na minha frente e falou: "Ó, você vai ser isso aqui". Porque não é assim que funciona, né? Eu aprendi também que a gente não pode ficar parado esperando que Deus apareça na tua frente e fale que você tem que fazer alguma coisa. A gente tem que andar, caminhar, e Deus vai mostrando o caminho. Então eu percebi isso e eu comecei a orar diferente. A oração que eu comecei a fazer era que, independente do que eu acabasse escolhendo, independente do que fosse o caminho que eu fosse trilhar, que fosse a vontade de Deus e não a minha. Então eu falei para Deus que eu estava disposto, eu estava disponível, e eu estava entregue para ele fazer o que ele quisesse da minha vida. Eu queria que ele me usasse. E no último culto de louvor, eu tive uma experiência muito boa com Deus. Foi aquele culto que na primeira música, na segunda música ali, eu já estava pingando assim de chorar. E fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus tão forte assim. E o André uma hora fez um momento de oração. E ele falou: "Fiquem aí no seu lugar, né? E comecem a orar, e se for da vontade de Deus, alguém vai orar com você". E eu comecei a orar ali, e eu orei ali pensando: "Deus, eu quero muito que alguém venha aqui orar comigo". E o Marcinho veio orar comigo naquele momento. E as coisas que ele falou pra mim foi como se fosse Deus falando comigo mesmo naquele momento. Falando: "João", ele falou muitas coisas, mas o que mais eu pude tirar daquilo foi que o Marcinho falou que eu sei que você tem muitas expectativas para sua vida. Eu sei que você se preocupa muito com o que vai ser do seu futuro e você se preocupa muito com isso. Mas não é isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em ser cheio do Espírito Santo". Então eu entendi que a única coisa que eu tinha que fazer era me preocupar com o meu relacionamento com Jesus, porque o resto é resto. O resto Deus adiciona na nossa vida. E para mim, naquele momento, eu sou cristão de berço, né? Antes de eu nascer, eu, na barriga da mãe, já estava na igreja, mas eu não vou mentir para vocês que eu sempre acreditei em Deus, mas eu também sempre tive minhas dúvidas. Às vezes eu estava num momento triste, aconteceu alguma coisa, eu estava orando no meu quarto, e vem aquela dúvida: será que aqui, quando eu estou no meu quarto sozinho chorando, será que Deus me ouve mesmo? E aquele dia foi como se Deus falasse ali no meu ouvido: "João, eu te ouço, você não tá sozinho. Quando você tá no seu quarto sozinho chorando, quando você não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde ir, eu tô com você. Então você não precisa se preocupar com isso. Você tem que se entregar para mim e o resto eu vou adicionar na sua vida". Então, assim como é o tema do culto de hoje, nós somos marcados por Deus. Nós somos escolhidos. Antes da gente nascer, Deus planejou, nos planejou. Ele tem um propósito pra gente. Nada na nossa vida é por acaso. O pai que você tem, a mãe que você tem, a família que você tem, tudo tá nos planos de Deus. E Ele quer cumprir o propósito dEle na nossa vida. A única coisa que Ele pede pra gente hoje é que a gente se entregue de coração. Que a gente não seja morno. Que a gente não fique procurando Deus só quando a gente precisa de alguma coisa, ou só quando, quando é conveniente. Porque se você faz isso, você adora o poder de Deus e não Deus por quem Ele é. E se Deus um dia parar de fazer, e se Ele não entregar aquilo que você quer, o que, que vai ser de você? Então a gente não pode orar para Deus ou servir a Deus só porque é conveniente. A gente tem que servir a Deus toda hora. Ele tem que ser a nossa prioridade todo momento. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que se algum de vocês também tem essa dúvida que eu tinha, será que Deus realmente me ouve? Será que Deus realmente está comigo nesses momentos? Eu acho que Deus queria que eu falasse hoje para vocês é que Deus ouve, Deus nos ouve, Ele está com a gente. E Ele quer que a gente se entregue para Ele, de coração inteiro. É isso, amém.
Sentar. Eu não sei se eu e o João a gente combinou mais ou menos o que a gente ia falar, mas que é muito parecido. Para contexto, na célula dos adolescentes agora a gente está lendo um livro que se, não é tão grande assim quanto as crianças assim, mas tem uma galera. A gente está lendo um livro que se chama Deus que Destrói Sonhos e a gente está nessa fase. Saber o que fazer da nossa vida. E desde sempre eu tive muito essa preocupação, porque eu nunca tive certeza do que eu deveria fazer. Muito diferente da minha família, que desde sempre já estão na área que eles trabalham. E a minha oração nunca foi para Deus fazer o sonho dele ser o mesmo que o meu. Eu só tinha muito medo de passar muito tempo numa coisa que não era para mim. Eu estou dedicando já faz uns 3-4 anos para uma meta específica. E o meu único pedido era que, se não fosse para ser isso, para ele me mostrar. Porque eu não queria chegar lá e ver que eu gastei muito tempo da minha vida. E desde sempre, assim como ele também, eu venho de berço cristão, desde da barriga sempre. E eu ficava muito revoltada que tinha gente que chegava na igreja um dia... Só faltavam falar o CPF, assim, para essa palavra para você. E nunca me aconteceu isso. Eu vim aqui, ó, anjinho no Natal, fazia tudo, participava de peça, de cantata. E eu nunca tinha ninguém, assim, falando, ó, isso aqui é para você ou não é. E no último culto de louvor, acho que o pessoal aqui estava bem on fire, teve uma ministração que foi da Jaque. E ela falou assim... Teve um período da vida dela que ela estava cansada de ir atrás. Que ela estava orando, que ela tentava... Qualquer porta que ela batia não era a porta certa. Até que ela falou que fez uma oração, que a partir de agora ela ia ficar parada e ia esperar Deus vir falar com ela. Esperar o Espírito Santo chegar até ela. E eu estava passando por uma coisa muito parecida. Eu estava muito em dúvida do que era para mim e eu entrava lá... Sobre devocional de inseguranças, sobre devocional de escolhas, de medo. Eu fazia todos, orava todo dia a mesma coisa e nada parecia que era o que eu estava procurando, que era para mim. Daí, naquele dia, ela falou aquilo e ela falou, se você precisa, faz essa oração também. Falou assim, eu cansei, eu vou ficar aqui, vou esperar que você venha até mim. Quando eu fiz aquela oração, parece que saiu um peso, assim, nas minhas costas. Falei assim, eu não consigo mais. Eu já tentei de tudo, já falei com 50 mil pessoas, eu já procurei ministração, eu já fiz todas as orações, eu não sei. E daí, naquela semana, uma pessoa me mandou uma mensagem. Então, o André tá certo, realmente funciona. Me mandou um áudio de uma música. Uma música, assim, que eu tinha falado para ela há muito tempo atrás. Uns 4 anos, quando a gente ainda fazia célula online. E eu sempre falei que aquela música era a que mais mexia comigo. Que ela nem tá na minha playlist, porque toda vez que eu escuto, eu não consigo. E eu não vou cantar, então, se vocês quiserem depois pesquisar no Spotify, ou pedir pra Jaque também, ela canta. Mas ela não me mandou nem o refrão, ela só mandou uma parte que fala assim. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saio do escuro que criei. Me aceite de volta, junto os pedaços que restou. E agora eu fico em silêncio para ouvir a sua voz. Ela me mandou essa música e eu estava no carro, eu nem consegui responder ela direito. Naquele momento, eu senti que... O nome dessa música se chama Me Lembro. Eu senti que ele lembrava da minha oração. Que ele olhou e falou assim, eu sei de tudo que você me pediu. Mas ainda não é a hora. Calma, que alguma hora eu vou falar certinho. E depois de um tempo, eu comecei a olhar a minha galeria, assim, foto. E o Mel, que até no domingo passado, pregou e falou que uma mulher fez um quadrinho e colocou os três pessoas que ela queria muito conhecer. E ela não conseguiu atingir a meta final dela. Mas quando ela chegou em casa e viu que ela conheceu aquelas três pessoas, tudo fez sentido. Quando ele falou isso, eu percebi que tudo que eu tinha colocado na minha lista de metas, que tinham que acontecer para alguma coisa dar certo no final, tinham acontecido. Tudo. Tinha dado checklist assim em tudo, não faltava nenhuma. E agora a minha oração é um pouco diferente. Eu estou pedindo para ele não me deixar ser muito cega a partir de agora. Porque às vezes ele não aparece para a gente através de uma ministração ou através de alguém vindo falar com você, fazendo uma oração para você, falando tudo o que ele pensa. Às vezes é andando na rua, é ele te mandando uma mensagem só no... para você saber, é você vendo um vídeo no Instagram, é você lendo algum livro aleatório, qualquer coisa. Não precisa ser alguém vindo aqui e falando assim, olha, isso aqui é para a sua vida. Porque ele está em todos os lugares, assim como o João falou. Deus não se restringe à igreja, ele não se restringe a um palco, alguém aqui ministrando, alguém aqui cantando. Se ele quiser te mandar uma mensagem, no meio de um churrasco ele vai mandar. Se ele quiser alguém que não é da igreja para te falar alguma coisa, ele vai fazer. Então, tentem, assim como a Jaque falou, se você se sente que você está muito perdido, que você não sabe mais o que fazer, fique onde você está, que ele vai vir até você. Ele sempre vem, cedo ou tarde, num momento que você nunca espera, de uma mensagem que você nem achava que a pessoa lembrava. Eu falei dessa música para essa pessoa faz uns 4 anos. Eu não imaginava que ela ainda lembrava, porque nem eu lembrava mais essa música. Fazia muito tempo que eu não escutava ela. Quando ela me mandou, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu tenho quase 18 anos, eu não achava que já era hora de acontecer essas experiências comigo, de não me sentia digna disso. Mas assim como o tio pregou hoje ali atrás, antes da gente começar o culto, quanto mais fraco, mais forte você é. Quanto mais incapacitado, mais próprio você é para fazer alguma coisa. Então, que vocês saibam que não importa onde vocês estão, quantos anos vocês têm, quais são os propósitos, Deus está disposto a te mostrar alguma coisa. Você só precisa parar para escutar e deixar ele te mostrar isso na sua vida. Amém.